Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
A editora Perspectiva publicou o livro Viaje a la Luna, uma biografia em projeção, análise de um roteiro de Federico Garcia Lorca, de Reto Melchior.
Logo no início do livro, você afirma que ao assistir o filme Viaje à Luna, se sentiu como um parisiense em 1929, quando Enchant d'Alou foi exibido. Reto Belchior, o que mais te impactou no filme Viaje à Luna?
Pois eu me lembro que estava na Paulista, o filme Viaje à Luna estava em cartaz no Centro Cultural Itaú, e como era um filme do meu autor preferido, eu queria ir e assistir absolutamente. Eu tinha minha ideia clara do que seria Lorca. Era um Lorca dos primeiros anos, o Lorca da geração de 27, o Lorca do romanceiro gitano. Então era isso mais ou menos que eu esperava neste filme. Eu esperava assistir a uma obra que fale de gitanos, que fale de Andaluzia, que esteja cheia de referência ao mundo espanhol. Entrei e, pois pelo título também, com a Lua, Viagem à Lua, a Lua tem uma importância tremenda para a Lorca, que está em todos os poemas. Então eu me sentia muito bem, gostei também do título, já pensava que ele ia fazer referência a outro filme, aquele do Méliès, que também tem o mesmo título em francês, Voyage dans la Lune, um filme de 1902. E assim que eu me esperava uma coisa sobre lua, sobre o tema da lua, entrei e finalmente eu me senti primeiro na sala errada de cinema, porque aí tinha uma sequência de imagens que não batiam umas com outras, e eu estava mesmo bastante desconcertado. Essa foi a minha primeira reação.
Hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio. Por el melancólico pasillo, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac. Su cola en el mar. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar.
Segundo você, Viagem à Luna é um roteiro para um filme que amalga elementos da tradição teatral, desenhos e técnicas cinematográficas. Reto Melchior, o que você destacaria do roteiro do Lorca?
O roteiro acho que está cheio de alusões a outros textos. É um metatexto, é um texto que joga com o saber, eu diria, um saber dos amigos do Lorca, da geração própria dele, e isso que também causa dificuldade de compreender o texto, porque está cheio de alusões que talvez não foi escrito, esse texto não foi escrito para um grande público, foi um texto mais bem para ele, para eles, e se eu falo ele, eles, em primeiro lugar precisamos pensar em Salvador Dalí, o grande amigo do Lorca, e em segundo lugar em Luiz Buñuel. E eu acho que está cheio de referências tanto às obras do Buñuel como às obras do Dalí.
It's up to you, New York.
A aurora de O Poeta em Nova York. A aurora de Nova York tem quatro colunas de lodo e um furacão de negras pombas que chapinham as águas podres. A aurora de Nova York geme pelas imensas escadas, buscando entre as arestas nardos de angústia desenhada. A aurora chega e ninguém a recebe na boca, porque ali não há manhã, nem esperança possível. Às vezes, as moedas em enxames furiosos tradeiam e devoram meninos abandonados. Os primeiros que saem compreendem com seus ossos que não haverá paraíso nem amores desfolhados. Sabem que vão ao lodaçal de números e leis, aos brinquedos sem arte, a suores sem fruto. A luz é sepultada por correntes e ruídos, em impúdico reto de ciência sem raízes. Pelos bairros há gente que vacilam insones como recém-saídas de um naufrágio de sangue.
Reto Belchior, ao analisar o roteiro, você também mergulhou na obra do Lorca, em particular no volume O Poeta em Nova York. O que mais te impactou nessa relação? E por que esse livro é tão pouco comentado?
Eu diria que tem uma ruptura na obra lorquiana, o que é a primeira fase, aquela de até 27, e depois essa fase que começa com a sua viagem para Nova York. Se eu falo ruptura, é ruptura a diferentes níveis, porque tinha ruptura de amizade, tinha ruptura com a própria produção anterior, então tem ruptura com o próprio estilo. A viagem a Nova York foi tanto uma busca de um novo estilo, seja em uma nova linguagem, então a linguagem de cinema também foi uma coisa nova que o Lorca queria explorar. E foi ao mesmo tempo que a poesia mudou completamente. Então, esses poemas do Poeta de Nova York, que é aquela obra que ficou inacabada, que não tem a finalização completa, como nós temos várias edições, mas não tem aquela edição que o Lorca fez, é uma poesia bem mais complicada e mais difícil do que a outra anterior.
Nova York de lama, Nova York de arame e de morte. Que anjo levas oculto na face? Que voz perfeita dirá as verdades do trigo? Quem o sonho terrível de tuas anedotas manchadas? Nenhum só momento, velho formoso Walt Whitman, deixei de ver tua barba cheia de mariposas, nem teus ombros de veludo gastos pela lua, nem tuas coxas de Apolo virginal, nem tua voz como uma coluna de cinza. Ancião formoso como a névoa, que gemias como um pássaro com o sexo atravessado por uma agulha. Inimigo do sátiro, inimigo da vide e amante dos corpos sob o grosseiro pano. Nenhum só momento, formosura viril, que em nomes de carvão, anúncios e ferrovias, sonhava ser um rio e dormir como um rio, com aquele camarada que poria em teu peito uma pequena dor de ignorante leopardo. Maricas de todo mundo, assassinos de pombas, escravos da mulher, cadelas de seus tocadores, abertos nas praças com febre de leque ou emboscados em hirtas paisagens de cicuta. Não haja quartel! A morte mana de vossos olhos e agrupa flores grises na margem do lodo. Não haja quartel! Alerta! Que os confundidos, os puros, os clássicos, os marcados, os suplicantes, vos fechem as portas da bacanal.
E tu, belo Walt Whitman, dorme às margens do Hudson, com a barba em direção do polo e as mãos abertas. Argila branda ou neve, tua língua está chamando camaradas que velem tua gazela sem corpo. Dorme, não sobra nada. Uma dança de muros agita as pradarias e a América se afoga em máquinas e pranto. Quero que o ar forte da noite mais funda tire flores e letras do arco onde dormes e um menino negro anuncie aos brancos do ouro a chegada do reino da espiga.
Aí, as duas obras estão bem ligadas a, primeiro, a cidade de Nova York. É a primeira vez que o Lorca fala de uma cidade, de uma metrópole que não seja espanhola. Então, é o primeiro que ele saiu do contexto dele, da sua terra. Então, está aqui em Nova York, numa cidade que, na verdade, ele nem gostou da cidade, ele nem falou nem inglês, não falava outra língua que o espanhol. Em si, foi também para romper, para recomeçar, para reconquistar outros mundos, mas eu acho que estava à beira do suicídio. Era o ponto mais baixo da sua existência. Mas ele se recuperou e foi depois para Cuba, e parece que Cuba, ele gostou muito de Cuba.
É, ele ficou encantado com Cuba, né?
Sim. Primeiro já recuperou a língua, não? Que os cubanos falaram a mesma língua e aquela alegria que com certeza que tem um caribenho, que era o que lhe fazia falta em Nova York.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.